Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia! A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal e, em especial, a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou a Marcela Diniz e estarei com você até as 9 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Marcela.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela, e bom dia, Kellen.
Agora em Cuiabá e Rio Branco, 7 horas e 33 minutos. Em Natal, Fortaleza e Teresina, 8 horas e 33 minutos. E vamos aos destaques do programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o presidente José Sarney fala sobre a inauguração da emissora, né, da Rádio Senado no Piauí.
Nós estamos priorizando justamente os estados que mais necessitam de conhecer a vida e o que se faz aqui no Senado Federal.
No projeto do dia, vamos saber mais sobre proposta que torna crime a compra, venda e o descarte irregular de lixo hospitalar. No ano passado, o Brasil se surpreendeu com a notícia de importação de lixo estrangeiro no porto pernambucano de Suape, situação que não pode ser tolerada, como defende o senador Paulo Davim, do PV Potiguar.
O Brasil não é um lixão para estar recebendo lixo de ninguém. Quem importa lixo está colocando a população em risco. Nós poderíamos estar trazendo para o Brasil bactérias, vírus, essas coisas todas, que podem comprometer a saúde da população.
O Senado é Mais Brasil de hoje também tem giro estadual de notícias e o quadro Som Brasilis, com os irmãos piauienses Clodo, Climério e Clésio. Mas para começar o nosso programa com o pé direito, nosso tradicional Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, a gente vai convocar os estudantes de ensino médio da rede pública para participar do 5º concurso de redação aqui do Senado.
É isso mesmo, Kellen. Nós já falamos sobre esse assunto aqui, mas não custa lembrar. As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto.
E além de selecionar as melhores redações sobre o tema Meu Município, Meu País, o concurso vai reunir aqui em Brasília os vencedores de cada estado e aqui do Distrito Federal, para que eles participem do projeto Jovem Senador.
Isso é muito bacana. Olha, os jovens senadores vão exercer uma espécie de mandato parlamentar durante 3 dias, a partir do dia 19 de novembro. Nesse período, terão de apresentar e discutir projetos. O mandato desses estudantes dura pouco tempo, mas o trabalho deles não é em vão.
É isso mesmo. As matérias elaboradas e aprovadas pelos jovens senadores são analisadas na casa e podem se transformar em projetos de lei, caso os parlamentares aceitem as sugestões.
Então funciona mesmo como se fosse um mini mandato, né?
É isso aí.
E uma experiência, eu acho que ímpar, né, pros estudantes, né, que vão ter a oportunidade de conhecer o parlamento, conhecer como funciona o trabalho e, de repente, né, ter até uma de suas sugestões analisada de verdade, né, pelos senadores, pelos deputados e, quem sabe, uma lei de sua autoria.
É
isso,
verdade.
É chique demais. Olha, atualmente, 4 propostas dos estudantes que vieram a Brasília estão tramitando no Senado Federal. São 3 projetos de lei e 1 proposta de emenda à Constituição.
E o assunto que predomina é a educação. Mas participantes da edição de 2011 também apresentaram projetos relacionados a outros temas, como segurança pública e meio ambiente.
E só para vocês verem como o trabalho realmente não é em vão desses jovens senadores, recentemente a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou mais uma sugestão apresentada e discutida pelos jovens senadores.
Foi o projeto da estudante Jéssica Renata Pérez, do Mato Grosso do Sul. O texto incluiu os programas de avaliação seriada entre os mecanismos de acesso a instituições de ensino superior.
É, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, recomendou a aprovação da proposta, que agora vai se transformar em um projeto de lei e seguir a tramitação normal pelo Congresso Nacional.
Muito interessante, né? Então, Você, que é estudante dos dois últimos anos do ensino médio na rede pública, tem entre 16 e 19 anos. Não deixe de participar. Converse com os professores da sua escola e capriche bem no seu texto aí na sua redação.
As escolas têm até o dia 31 de agosto para escolher uma redação como representante. O trabalho tem que ser enviado para a Secretaria Estadual de Educação, que vai, por sua vez, selecionar as três melhores redações do estado, né, e mandá-las ao Senado Federal para que a comissão do concurso defina os vencedores. E fique atento, porque o resultado final sai no dia 15 de outubro, dia do professor.
É isso aí, você acabou de ouvir o Dedos de Prosa de hoje, que traz sempre um assunto aqui interessante para o cidadão. Hoje conversamos sobre o programa Jovem Senador, que traz para Brasília estudantes de todo o país para participar do processo legislativo por 3 dias.
É isso aí, para mais informações sobre o programa, tem um site aqui do Senado, a página do Senado principal é www.senado.gov.br. Então, www.senado.gov.br. Quando você digita isso, você chega na página inicial do Senado. Se você pode acessar o programa Jovem Senador por um link que existe na página inicial do portal do Senado. Mas se você quiser logo ir direto, você digita o www.senado.gov.br e acrescenta /jovem senador, tudo junto. Tá? /jovem senador, e aí você fica sabendo todos os detalhes aí deste concurso. E para os estudantes que já estão participando, que já fizeram suas redações, boa sorte, né?
É isso aí.
Queremos vê-los por aqui em Brasília.
E visitem aqui o Senado é Mais Brasília para conversar com a gente.
Exatamente, vai ser um prazer conversar aqui com os alunos que vierem, né? Através do programa Jovem Senador. Vamos querer saber aí o que eles vão achar, né, dessa experiência aqui em Brasília. Em Brasília, 8 horas 39 minutos e vamos de notícia.
Notícias.
Vamos começar hoje com Mato Grosso. A Gazeta Digital informa que a Defensoria Pública do Estado precisou intervir em favor de um vigilante que teve seu veículo, com 27 anos de uso, retido, olha só, por 82 dias no pátio do Detran, lá do Mato Grosso, e ele precisaria pagar R$ 748,00. Por causa da multa desses 82 dias. A justiça foi acionada e o juiz da 2ª Vara Civil de Barra do Garças deferiu liminar favorável ao vigilante, que conseguiu a liberação do carro pagando apenas R$ 97,00. O defensor público Milton Martini, responsável pelo caso, classificou a atitude da autarquia como abusiva, destacando que os outros R$ 650,00 economizados pelo vigilante fazem muita diferença para uma pessoa carente. E informou que a taxa de permanência era cobrada pelo Detran de forma ilegal, uma vez que o período máximo na lei para a cobrança da taxa é de 30 dias e a autarquia exigia que fossem pagos 82 dias, que foi o período que o carro ficou retido.
Então fica a informação, até mesmo prestação de serviço, né? Segundo nos informa aqui o defensor público Milton Martini, o prazo legal, o prazo máximo que o Detran pode pagar, que pode cobrar, né, de taxa, é 30 dias.
São 30 dias. No Ceará, o Diário do Nordeste informa que começam na segunda-feira agora, dia... Sem ser essa, na outra? Não, é sem ser...
É agora,
agora
já.
Né, dia 2 de julho, o atendimento do Hospital da Mulher. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que alguns dos procedimentos do Instituto José Frota ligados à saúde da mulher serão realizados no novo hospital. A ideia do município é levar José Frota ao novo hospital algumas cirurgias ligadas à mulher, como, por exemplo, plásticas estéticas, cirurgias vasculares e procedimentos de trauma e ortopedia. Todavia, os gestores ainda não sabem precisar os números, prazos exatos e as circunstâncias da iniciativa. A expectativa é que a unidade na qual foram investidos 88,2 milhões de reais atenda a 500 mulheres por dia. Porém, não haverá atendimento de emergência, somente consultas e exames agendados. No Rio Grande do Norte, o jornal Em Dia tem a seguinte manchete. TJRN determina que contratação temporária de médicos pelo governo é ilegal. O desembargador Cláudio Santos, no pleno do pleno Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, deu provimento ao pedido do Ministério Público para considerar inconstitucional a Lei Municipal 123, de 25 de junho de 2011, que prevê a contratação temporária de médicos para o Programa de Saúde Familiar. Segundo o desembargador, a lei contraria vários artigos constitucionais e o pedido do município não estabelece número limite e não demonstra uma situação de urgência que justifique a chamada contratação temporária dos médicos. E vamos para o Acre. A Gazeta do Acre lembra que hoje é o último dia de inscrições da terceira etapa Circuito Chico Mendes de Corrida de Rua. Quem quiser participar deve efetuar a inscrição pelo site da Secretaria de Educação e Esporte. Olha só, pessoal, o site é o seguinte: www.see.ac.gov.br. www.see.ac.gov.br, que é a Secretaria de Educação e Esporte do Acre. Ou pode ser feita também as inscrições da terceira etapa do Circuito Chico Mendes de Corrida de Rua no Corpo de Bombeiros Militar lá do Acre. A etapa Corpo de Bombeiros, chamada de Corrida do Fogo, vai ser realizada agora próximo domingo, dia 1º, a partir das 9 da manhã, com largada em frente ao Corpo dos Bombeiros. No Piauí, a manchete do site cidadeverde.com. Ministério da Educação abre inscrições para o Bolsa ProUni, Programa Universidade para Todos. Essa manchete vale para todo mundo, né, Marcelo? É isso aí. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site oficial do programa e podem participar todos os estudantes que tenham feito a edição de 2011 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e que se encaixem nos critérios socioeconômicos estipulados pelo MEC. O ProUni é o programa do governo federal criado em 2004 e oferece bolsas integrais ou parciais de 50% ou 25% em universidades particulares do Brasil a estudantes de baixa renda. As inscrições vão até segunda-feira, dia 2 de julho. A primeira chamada será realizada na quinta-feira, dia 5, e os candidatos aprovados devem comprovar a documentação junto às instituições de ensino superior para efetivar as matrículas agora, entre o dia 5 e dia 13 de julho. E é com você, Marcela.
O Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Nossa sintonia em Teresina é 104,5 MHz. 8 horas 45 minutos em Brasília. Vamos ao quadro Projeto do Dia, que hoje trata de um projeto que torna crime a compra, a venda e o descarte irregular do lixo dos hospitais.
Projeto do Dia.
Em 2011, o Brasil acompanhou boquiaberto noticiários sobre a importação de lixo hospitalar e sua distribuição em várias cidades do estado de Pernambuco. O material era revendido a preços baixos para o público e para empresas de confecção. O lixo hospitalar incluía lençóis, jalecos e fronhas, alguns com manchas que poderiam ser de sangue ou outro fluido do corpo humano. O caso teve repercussão internacional e levou a um debate sobre o descarte de materiais que oferecem riscos à saúde da população, como comenta o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte.
Infelizmente, é um problema real que nós vivenciamos aqui no Brasil. Há pouco tempo, chegaram algumas toneladas de lixo hospitalar no porto de Suape, vindo dos Estados Unidos. 19 toneladas no porto de Itajaí. O Brasil não é um lixão para estar recebendo lixo de ninguém. Segundo, porque quem importa lixo está colocando a população em risco. Nós não sabemos a origem desse material, sobretudo material hospitalar. Nós poderíamos estar trazendo para o Brasil bactérias, fungos, vírus, essas coisas todas, né? Que podem comprometer a saúde da população, né?
No projeto do dia de hoje, vamos falar sobre o projeto de lei do Senado número 653 de 2011, que torna crime a venda, importação e o descarte irregular de resíduo hospitalar. O projeto é de autoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico e foi ministro da Saúde. Pelo projeto de lei, o crime de descarte irregular de resíduo hospitalar teria penas de reclusão de 2 a 4 anos, mais multa. Já a venda ou importação ilegal de resíduo hospitalar seriam punidas com prisão de 2 a 6 anos, mais multa. A pena seria acrescida em 1/3 se o material irregularmente comercializado contiver substâncias que possam colocar em risco a saúde, ou se o responsável pela fraude fizer algo para mascarar a origem ou a natureza do material. Na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto teve como relator o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas.
Nós recebemos aqui uma inundação de tudo aquilo que era imprestável fora do país. Vieram fazer disso daqui um depósito de lixo hospitalar. E em boa hora, o senador Humberto Costa apresenta um projeto criminalizando esse tipo de ação. São resíduos potencialmente infectantes provenientes de contato com secreções de pacientes, tecidos humanos descartados em operações cirúrgicas, agulhas de injeção, lâminas de bisturi, sobra de análise de laboratório, rejeitos radioativos, medicamentos vencidos, água servida nas atividades executadas nos hospitais, entre outros elementos.
Atualmente, a destinação dos resíduos de serviços de saúde é disciplinada pela Lei nº 12.305 de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e também pela Resolução nº 358 de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O projeto de lei que torna crime a venda, a importação e o descarte irregular de lixo hospitalar viria como complemento às regras já existentes, endurecendo a legislação sobre o tema, como ressalta a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Endurecer a legislação, aumentar as penalidades é muito importante. O Brasil, obviamente, tem um arcabouço, seja através de resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do meio ambiente, que regulam a matéria. Entretanto, eu acho que o objetivo maior do senador Humberto Costa é ampliar, maximizar as penalidades.
E você, o que acha do projeto de lei que criminaliza a importação, a venda e o descarte irregular de lixo dos hospitais? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. A Rádio Senado também aguarda sua participação no Twitter e no Facebook. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto de lei que torna crime a venda, importação e o descarte irregular de lixo hospitalar foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado.
É isso aí, 8h50 em Brasília, você ouve o Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E agora vamos aos destaques do Senado com a Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A Rádio Senado iniciou na última quarta-feira suas transmissões para Teresina. Agora a emissora chega a 6 cidades, Brasília, Natal, Fortaleza, Cuiabá, Rio Branco e a capital do Piauí. Os 3 senadores da bancada do Estado participaram da inauguração oficial da rádio. João Vicente Claudino, do PTB, classificou a transmissão como um marco na comunicação do Piauí.
Rádio, principalmente para nós, nordestino, ainda é talvez o meio de comunicação que mais atinge o dia a dia das pessoas. E nesse momento é um marco importante porque todos os piauienses estarão testemunhando o trabalho que é feito de uma maneira continuada, de uma maneira de muita repercussão para o Estado, mas que realmente na mídia normal não é muito enaltecido e valorizado o trabalho dos representantes que colocam até a população a questionar a atuação de cada um.
O senador Ciro Nogueira, do PP, destacou a importância dos veículos de comunicação do Senado Federal.
Investimento maciço, nos dando a todos os senadores uma oportunidade de estar prestando conta do nosso mandato diariamente. Não como acontecia no passado, que o senador era avaliado em 8 anos. Agora nós estamos tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho ao Piauí, ao Brasil, diariamente no trabalho, nas discussões, nos temas importantíssimos do país, que estão sendo discutidos na nossa casa.
Já o senador petista Wellington Dias agradeceu à Assembleia Legislativa pela parceria que possibilitou as transmissões com a cessão da torre de rádio e o espaço físico para os equipamentos.
Eu quero aqui saudar todos que fazem a Assembleia Legislativa. Eu tenho orgulho de ter sido parte da Assembleia Legislativa como deputado estadual. E para mim é uma felicidade muito grande comemorar, não é, com o presidente Temer Filho, com o presidente José Sarney e com a nossa bancada aqui no Parlamento. Com certeza vamos ficar sempre muito gratos por essa iniciativa, por essa realização.
O presidente do Senado, José Sarney, também participou da inauguração das transmissões para Teresina e anunciou que outras 5 capitais devem ganhar o sinal da Rádio Senado FM ainda este ano.
Nós estamos priorizando justamente os estados que mais necessitam de conhecer a vida e o que se faz aqui no Senado Federal.
As próximas cidades a transmitir a Rádio Senado deverão ser Macapá, Belém, João Pessoa, Maceió e Rio de Janeiro.
Destaques do Senado. A Fernanda Nardelli volta na segunda-feira com mais destaques do Senado. Agora em Brasília, 8 horas e 53 minutos. Em Cuiabá, 7 horas e 53 minutos, você ouve o Senado é Mais Brasil, na capital mato-grossense, em 102,5 MHz. Agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer.
Lê, 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 lê.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer.
Lê, 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 lê.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer.
Lê, 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 lê.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer.
Lê, 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 lê.
Vou sair.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer.
Lê, 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 lê.
Tá aí, deve ser a influência das festas juninas, porque agora, mês de junho, lá em São Luís, pelo menos, viu, Kellen? O Cacuriá da Dona Teté é uma das atrações mais esperadas dos arraiais, né? A gente começou a ouvir uma música aí do Cacuriá da Dona Teté, mas hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Piauí, né? Com Clodo, Climério e Clésio no Som Brasilis. Vamos ver agora, vai entrar.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, a música piauiense através do trabalho de 3 ilustres filhos, os irmãos Clodo, Climério e Clésio.
Não sei a cor do perdão, nem o peso da pedra do sacrifício.
Os irmãos compositores Clodomir, Climério e Clésio Ferreira são nomes importantes na história da MPB. Eles nasceram no Piauí e se radicaram em Brasília, onde tiveram forte atuação. No início da década de 70, começaram a fazer músicas que culminaram no LP São Piauí, de 1976, organizado pelo cantor cearense Ednardo. Esse vínculo dos irmãos com o Ceará também está presente através de Raimundo Fagner, que alcançou grande sucesso popular em 1979 com a música Revelação, de autoria de Clésio. As composições dos irmãos conquistaram grandes parceiros, como Dominguinhos, e admiradores, como a cantora Nara Leão, que compôs apenas uma música em sua vida, em parceria com Fagner e Fausto Nilo, Cli Clé Clô, em homenagem aos 3 irmãos compositores. Vamos ouvir agora a clássica Cebola Cortada, de autoria de Clodo e do cearense Petrúcio Maia.
Thank you.
orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia sabe o segredo do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Teu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. Teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que eu gosto de espiar. Quem acredita em sereia sabe o segredo do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando da gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Teu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. Teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que eu gosto de espiar.
Ouvimos com Clodo Ferreira, Cebola Cortada. No Som Brasílis de hoje, a música piauiense dos irmãos Clodo, Climério e Clésio. O Senado é Mais Brasil. Volta já.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
Tá aí a nossa homenagem nessa semana em que a Rádio Senado entrou no ar, né? Em Teresina, a gente homenageou aqui alguns artistas do Piauí e, no caso do Clodo Climério e Clésio, a Kellen teve aula, né, com eles aqui na Universidade de Brasília, né,
Kellen? Eles foram professores aqui da Faculdade de Comunicação aqui da UNB e é uma bela homenagem para o trio.
É isso aí. Gente, 9h01, vai ficando por aqui o Senado é Mais Brasil desta sexta-feira, 29 de junho de 2012. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado, direção da rádio de Flávio de Matos, direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado de Fernando César Mesquita. Obrigada pela audiência, até a próxima. Daqui a pouco tem início a sessão plenária do Senado Federal e você fica agora com a programação da Rádio Senado FM de Brasília. Até a próxima!
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.